As experiências vivenciadas em outros países como Itália, Espanha, França e China mostraram que os profissionais de saúde representam um dos segmentos da população mais fortemente acometidos pela infecção pelo novo coronavírus. Além disso, por estarem na linha de frente e terem contato com muitos pacientes positivos, eles adquirem uma alta carga do vírus, o que aumenta a chance de eles desenvolverem doença grave e irem a óbito. Levantamento feito na Espanha evidenciou que dos infectados, em torno de 14% são profissionais da saúde. O aumento no número de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem infectados, principalmente na Espanha, está diminuindo a capacidade de luta contra a epidemia e aumentando o temor de que eles sejam transmissores do vírus. No dia 9 de abril, chegou a 100 o número de médicos mortos pelo coronavírus na Itália. Em Santa Catarina, no dia 9 de abril, já tinham 506 servidores da saúde afastados do trabalho em Joinville, ou por serem dos grupos de risco, ou por apresentarem sintomas da doença. Pernambuco já tem 130 profissionais da saúde com Covid-19, isso porque ainda não foram testados todos os profissionais. Muitos deles estão em internamento hospitalar. Um parecer técnico do Conselho Nacional de Saúde estima que o Brasil terá em torno de 365 mil casos de Covid-19 entre os profissionais da saúde. No Rio de Janeiro, no dia 8 de abril, a infecção pelo coronavírus já atingia 25% dos profissionais da saúde. Uma matéria veiculada pelo The Intercept, ontem, 10 de abril, mostrou que 62% dos servidores dos grupos de riscos para coronavírus, que são os que têm 60 anos ou mais, pessoas com doenças crônicas e pessoas imunocomprometidas, estão trabalhando sem proteção em São Paulo. Há dois grandes absurdos nessa situação. O primeiro é que esses profissionais nem deveriam estar trabalhando por fazerem parte dos grupos de risco. E o segundo é que, em hipótese alguma, deve-se permitir que os profissionais da saúde trabalhem sem proteção. O Sind Saúde tem participado ativamente do Centro de Operações e Emergências da Saúde, com a sigla COES, criado pelo governo do estado para fazer o enfrentamento à epidemia causada pelo coronavírus e tem reiteradamente exigido do governo o afastamento dos profissionais da saúde que pertencem aos grupos de risco. Devido a esse nosso movimento, o COES elaborou um documento em 23 de março com recomendações para que os profissionais da saúde e dos grupos de riscos fossem afastados. Esse documento foi enviado para os RHs e diretores de todas as unidades de saúde do estado. Infelizmente, nem todas as unidades seguiram essas recomendações e ainda temos muitos profissionais dos grupos de riscos trabalhando. O Sind Saúde está pressionando o COES para que seja editada uma nova versão desse documento para resolver de vez esse problema. Aliás, é importante ressaltar que no dia 10 de março, representantes do Sind Saúde tiveram sua primeira participação no COES. Foi um momento importante onde expusemos as principais preocupações do sindicato e entregamos aos representantes do governo presentes um documento elencando diversas propostas do Sind Saúde para a prevenção e o controle da infecção pelo novo coronavírus. Esse documento, contendo 22 páginas, possui propostas para a garantia das condições adequadas de trabalho para os profissionais da saúde, orientações que consideramos importantes a serem repassadas à população catarinense e para os estabelecimentos comerciais, e recomendações e sugestões para as autoridades do Estado de Santa Catarina. O Sind Saúde tem solicitado ao governo, por meio do COES, que se amplie a testagem em massa da população e, em especial, dos profissionais da saúde, e que não sejam abertas as atividades econômicas enquanto o Estado não estiver preparado para evitar as mortes decorrentes da infecção pelo coronavírus. Outras reivindicações importantes que temos feito diz respeito à contratação de mais pessoal para limpeza e higienização das unidades de saúde e a mudança nos protocolos para atendimento da população. Os protocolos atuais estão submetendo os profissionais da saúde ao risco de adquirir infecção pelo coronavírus, uma vez que eles só indicam a utilização dos equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, né, conhecidos como máscara, luvas, óculos e avental, para o atendimento dos pacientes suspeitos, que são aqueles que apresentam sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar, e também para os pacientes confirmados pela realização de teste laboratorial. Sabe-se, no entanto, que a transmissão do vírus já está na fase comunitária, e a maioria dos casos de infecção tende a ser assintomáticos. No entanto, essas pessoas também transmitem o vírus. Dessa forma, a gente entende, né, o sindicato entende que é inconcebível que os profissionais da saúde não tenham equipamentos de proteção individual para todos os atendimentos. O Sindisaúde já notificou o Ministério Público do Trabalho sobre essa situação e também tem cobrado do COES uma alteração nos protocolos para corrigir essa aberração. Outra matéria de ontem, feita pelo NSC Total, mostrou que um estudo feito pela organização Open Knowledge Brasil evidenciou que Santa Catarina está entre os estados menos transparentes do Brasil em relação ao coronavírus. Esse estudo teve o objetivo de orientar os governos na busca de mais transparência, né, por mais transparência na divulgação dos dados nos seus portais. Eu desafio, né, os ouvintes a encontrarem no site oficial do governo informações claras sobre, por exemplo, a quantidade de testes disponíveis e realizados, ou os detalhes sobre a ocupação de leitos no estado, ou sobre o estado de atendimento dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. O Sindisaúde encaminhou um ofício para a Secretaria do Estado da Saúde, solicitando que a entidade seja informada dos casos de profissionais da saúde suspeitos e confirmados para coronavírus. Até o momento, não recebemos nenhum retorno e nem fomos informados de nenhum caso, apesar de já termos conhecimento de que alguns colegas foram afastados com suspeita de estarem infectados e outros tantos estão doentes e, inclusive, sendo internados pelo agravamento da doença. Em decorrência disso, acionamos o Ministério Público do Trabalho, pedindo que intervenha no sentido de garantir que isso aconteça, pois o sindicato precisa monitorar a situação para ter conhecimento sobre onde exatamente está o problema. Claro que as denúncias feitas pelos trabalhadores nos ajudam nesse sentido, mas também somente elas não são suficientes para realizarmos um trabalho de qualidade com eficácia e eficiência. Ontem também, após o portal de notícias requisitar, por meio da Lei de Acesso à Informação, os dados sobre os casos da Covid-19 por bairro de Florianópolis, a informação foi repassada. Segundo os dados, 41% dos casos estão concentrados no centro de Florianópolis, são 39 casos, 18 casos na Agronômica, 14 no, na Trindade e 12 no Itacorubi. Cabe lembrar que Florianópolis corresponde a 23% dos infectados em Santa Catarina e tem-se constatado o aumento de pessoas circulando nas ruas. Isso mostra apenas a parte externa do iceberg, já que o número de testes rápidos feitos na população é bastante incipiente ainda. O número registrado de óbitos por Covid-19 mais que triplicou no nosso estado durante a última semana, passou de 5 para 18 casos, mostrando que não é fácil evitar um desfecho trágico na evolução de muitos pacientes. Um grupo formado por engenheiros e matemáticos da Universidade Federal de Santa Catarina, Univille, e por um professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, preparou uma análise técnica e científica que aponta uma significativa expansão recente da Covid-19 no estado de Santa Catarina. Até o momento, em nenhum país foi observada uma taxa de óbito da população geral inferior a 0,7%. Se aqui no Brasil e em Santa Catarina seguir essa tendência, isso significa a projeção de 1,4 milhão de mortes no país e mais de 50 mil mortes em Santa Catarina. Ficar em casa e reduzir a circulação de pessoas ainda é a estratégia mais acertada, pois o Estado e o Brasil não têm conseguido fazer a testagem em massa da população com testes rápidos, o que é fundamental para poder isolar portadores e doentes e liberar os já imunizados, que são aqueles que já produziram anticorpos e podem circular normalmente. Também está evidente que não existem leitos de UTI e ventiladores mecânicos em quantidade suficiente para suprir a demanda que existirá se for encerrada a medida do distanciamento social, o que gerará mortes evitáveis. Inclusive, o Cine Saúde entendeu ter sido equivocada a decisão do governador em liberar a atuação dos profissionais autônomos no início dessa semana. Nitidamente se verifica uma maior circulação de pessoas nas ruas e nos estabelecimentos, o que leva a uma maior velocidade de transmissão do vírus. Ainda não temos capacidade instalada para dar conta do número de casos graves que ocorrerão em decorrência dessa abertura. Nessa semana, um supermercado importante de Florianópolis teve que ser interditado temporariamente para ser descontaminado. 3 funcionários foram infectados e um está em estado grave de saúde. É relevante lembrar que, apesar dos esforços de muitos, da ciência e dos cientistas que têm feito um belo trabalho, com alguns avanços importantes, ainda não há tratamento medicamentoso aprovado para essa infecção. Um dos medicamentos anunciado como alternativa para tratar a COVID-19, a cloroquina, causou graves efeitos colaterais, entre eles arritmia cardíaca e perda da visão periférica, sendo seu uso desaconselhado na Suécia e em outros países. Além disso, foi mostrado que Donald Trump, principal apoiador do uso dessa droga, é um dos acionistas da indústria que o fabrica. Um claro conflito de interesse. Recomendações médicas devem ser feitas por especialistas e não por políticos. Da mesma forma, ainda não existe vacina para prevenir a COVID-19. Portanto, se puder, fique em casa, por favor.